Está aí, meus irmãos, um texto bem primitivo da Sagrada Escritura, este do primeiro livro dos Reis, e um texto bonito, profundo, viu? Profundo, cheio de ideias que evocam coisas muito profundas. Estamos aí pelo século IX antes de Cristo, no Reino do Norte, o profeta Elias. Ele vai até o Monte Horebe para encontrar Deus. Esse Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai. Tanto faz dizer Sinai como Horebe. Em geral, os israelitas do sul do reino de Judá chamavam o monte de Sinai. Os israelitas do norte do reino de Israel chamavam-no Horebe. Como Elias é do norte, como essa história foi contada, foi escrita por escribas do norte, então o monte é chamado de Horebe. Vale a pena você ler Deuteronômio, capítulo 5, e ler o Êxodo, capítulo 19. Leia, compare um pouco as duas narrativas, veja como o monte é chamado de Horebe e como é chamado de Sinai. Uma outra coisa, valeria a pena, se quiser estudar um pouquinho, você abrir o um mapa da Terra Santa, que tem no início da sua Bíblia, e ver onde fica o Monte Horebe, ou o Monte Sinai. Você vai ver que ele não fica na Terra Santa. Ele fica no deserto do Sinai, na península do Sinai. Hoje, essa região faz parte do Egito. É muito interessante, viu? O Monte Sinai, o monte no qual Deus deu os 10 mandamentos, não ficar na Terra Santa. É como se fosse para dizer: vejam, Deus é maior do que a Terra Santa. Deus não pode ser limitado à Terra Santa. Deus é maior que os limites de Israel. Deus é maior que os nossos limites. É interessante, Elias ir até o Monte Horebe, veja, ele sai da Terra Santa e vai caminhando até o Monte Horebe, à procura de Deus. A gente também, muitas vezes, deve sair da nossa terra, sair da nossa vidinha, sair dos nossos atos de cada dia, para ir à procura de Deus. Aliás, este é o sentido das romarias, das peregrinações. Às vezes, nossos irmãos protestantes estranham e até nos acusam por causa das procissões, das romarias. Mas se eles entendessem um pouquinho o sentido dessas procissões e dessas romarias, eles veriam o quanto estes atos, essas práticas, são bíblicas. E em procissão é lembrar que nós somos o povo de Deus peregrino, que nós não temos aqui na terra cidade permanente, mas procuramos aqui estar para vir, como diz a carta aos Hebreus. É lembrar que a igreja é o povo de Deus, que como Israel do Antigo Testamento peregrinava no deserto, peregrinava em busca da Terra Santa, da Terra Prometida. Então a procissão nos lembra que estamos a caminho. A procissão nos lembra que nós não devemos nos apegar como se a vida aqui na terra fosse definitiva. A mesma coisa a romaria. Os judeus, todos os anos, faziam romarias para Jerusalém, nas grandes festas. Jesus mesmo fazia essas romarias. Tanto faz dizer romaria, como dizer peregrinação. Os cristãos sempre fizeram peregrinações para os lugares santos. E por quê? Porque ali naqueles lugares existe um sentido da presença de Deus. Mas Deus não está em todos os lugares, está, enche o universo, está no mais íntimo das coisas. Mas Deus quer fazer-se tocar em certo sentido, fazer-se visível na sua graça em certo sentido, em alguns lugares especiais. Porque nós precisamos desses sinais. E a prova de que nós precisamos desses sinais é que Deus, além dos milagres realizados no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus se fez visível em Jesus Cristo, para que a gente pudesse tocá-lo, vê-lo, ouvi-lo e assim experimentar sensivelmente o Deus invisível. É assim, Deus, na sua misericórdia, usa esses expedientes para nos socorrer. Então a peregrinação é uma coisa bonita. Eu saio da minha casa, eu saio da minha comodidade, eu saio da minha vida arrumada, saio da minha rotina e vou em busca do absoluto. Eu vou em busca de Deus. Eu faço uma peregrinação exterior para significar a minha peregrinação interior. É isso que o profeta Elias faz. Ele vai até o Monte Horebe. Depois de caminhar 40 dias e 40 noites, você leia no capítulo 19, e um pouquinho antes também, né? Mas o capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, você leia. Elias sai cansado e vai até o Monte Horebe. Elias sai desanimado, tinha sido perseguido pela rainha Jezabel. Jezabel tinha mandado dizer: eu te mato. Baal, os deuses me amaldiçoem se não te matar. Porque Elias tinha mandado matar os profetas de Baal. E Elias sai desanimado. Veja, e para onde vai? Vai para o Horebe. Vai reabastecer-se. Vai às fontes da religião de Israel. Vai às fontes. Buscar ali inspiração. Buscar ali força. Então, sai da Terra Santa e vai ao Monte Horebe. Moisés fez a mesma coisa. Foi ao encontro de Deus no Horebe. Moisés. Você pode ver Êxodo capítulo 33 e Êxodo capítulo 34, versículos 1 ao 9. Moisés vai encontrar Deus no Monte Horebe, no Monte Sinai. Então, o Monte Sinai, o Monte Horebe, é o lugar, primeiro, da manifestação de Deus. Já disse, olhe Êxodo 19 e Deuteronômio 5. Vocês vão ver ali Deus dando os mandamentos. Então, o Monte Sinai, o Monte Horebe, é primeiramente o lugar da manifestação de Deus. Depois é o lugar do dom da lei. Ali Deus deu a Torá, a lei a Israel. Depois, o Monte Horebe, o Monte Sinai, é o lugar da aliança. E finalmente, por tudo isso, é o lugar das origens do povo de Israel. Por isso que Elias, o santo profeta, vai lá. Você pode olhar também o seguinte: em que outra ocasião? Pense um pouquinho, vamos aqui uma charadinha. Moisés vai até o Monte Horebe, eu já disse, leia Êxodo, capítulo 33, e Êxodo 34, 1 a 9. Moisés sobe ao Monte Horebe para encontrar Deus, e ele pede: mostra-me a tua glória. Atenção, mostra-me a tua glória. E agora na leitura de hoje, Deus vai mostrar a sua glória a Elias. Deus vai passar diante de Elias. Sai e permanece sobre o monte, porque o Senhor vai passar. Está vendo? Agora pense um pouquinho e me diga: em que outra ocasião Moisés e Elias juntos encontram no monte a glória de Deus? Lembra? Vou dar uma pausazinha. Lembra? Em que outra ocasião da Bíblia, sobre o monte, Moisés e Elias juntos encontram a glória de Deus? Leia Mateus 17, 1 a 9, para descobrir. Isso mesmo, Mateus 17, 1 a 9. É no Monte Tabor. Jesus é a glória de Deus. Exatamente, é interessante. Mateus diz: subiu a um alto monte. É para lembrar o Horebe. E ali transfigurou-se. E ali apareceram Moisés, que tinha visto a glória de Deus no Antigo Testamento, e Elias, que também vira a glória de Deus. O que é que São Mateus está querendo dizer? O que é que o Evangelho está querendo dizer? Está querendo dizer que agora a glória de Deus, a nova aliança, se encontra em Jesus Cristo. É Jesus a glória de Deus. É Jesus a nova Torá, a nova lei de Deus. É Jesus o artífice da nova aliança. Uma outra coisa interessante sobre esse encontro de Elias com Deus. Note, ver a face de Deus significa compreender o próprio Deus. E isso é impossível para o homem. Várias vezes na Bíblia está dito: não podeis ver a face de Deus e continuar vivos. Não podeis. É impossível. É glória demais. É vida demais. O homem explodiria. Não seria destruído, mas explodiria de plenitude, de glória. Por isso a gente só pode ver após a morte. Então, não podeis ver a face de Deus e continuar vivo. Leia Êxodo 33, versículos 19 ao 23. 33, 19 ao 23. E leia também Êxodo, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Êxodo 3, 1 a 6. Vocês vão ver. Então, não podeis ver a glória de Deus e continuar vivo. É como a gente querer encarar o sol ao meio-dia. O sol não tem nada contra a gente, mas é luz demais para a nossa retina. A gente não suporta. Assim é a glória de Deus. É glória demais. Então, vale tanto dizer Deus, como dizer o nome de Deus. Deus nunca diz o nome dele. Por que queres saber o meu nome? É misterioso. Porque o nome quer dizer o próprio Deus, a glória de Deus. Na mentalidade bíblica, saber o nome de Deus, pronunciar o nome de Deus, seria como capturar Deus, controlá-lo, compreendê-lo totalmente. E Deus não pode ser controlado, não pode ser compreendido. Você leia, por exemplo, Gênesis, capítulo 32, versículos 23 ao 31. Você vai ver isso. Por que queres saber o meu nome? Ele é misterioso. Deus não é nosso compadre, meus irmãos. Não é. Deus é nosso Pai. Está próximo de nós. Nos ama. Mas Deus não nos dá explicação das coisas. É grande demais. É misterioso demais. Senhor, quantas vezes eu procuro por Ti, Senhor? Quantas vezes eu quero Te compreender e não Te entendo? Porque Tu és grande. Porque Teu nome não pode ser nunca compreendido, pronunciado por nós. É muito importante, meus irmãos, entender isso. Às vezes a gente confunde o amor de Deus, a proximidade e a paternidade de Deus, com uma certa vulgaridade. Tomar Deus por compadre. E isso está errado. A gente, diante de Deus, deve ter uma atitude de profundo respeito. A gente, diante de Deus, deve ter uma atitude, aquilo que a gente chama de virtude de religião. E aqui, uma coisa que eu sempre chamo a atenção, nosso comportamento na igreja, comportamento de respeito para com as coisas de Deus, um comportamento de adoração. Na missa, no momento em que eu entro, a genuflexão diante do Santíssimo, o manter-se em silêncio, um silêncio respeitoso na igreja. Vocês vejam que de vez em quando eu insisto nisso. Por quê? Porque o barulho, a bagunça na igreja, como se a gente estivesse em casa, isso não é sinal de religião. Isso é sinal de um desrespeito. Pelo contrário, de uma falta de percepção, de uma falta de consciência da grandeza de Deus, de quem é Deus. A gente toma a Deus por compadre. Então nunca esqueça. Por que tu queres saber o meu nome? Ele é misterioso. É um Deus grande demais. É um Deus ao qual eu não posso pedir explicação, no sentido de que ele não vai me explicar, tintim por tintim, o modo que ele tem de governar o universo, o modo que ele tem de governar a nossa vida. Então, o nome de Deus, como a glória de Deus, o homem não pode apreender, o homem não pode controlar. O verdadeiro religioso, o verdadeiro espírito de piedade, é dizer: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu me abandono nas Tuas mãos benditas. Isso é a atitude correta. Eu vou aproveitar. Tem um texto que eu coloquei no meu blog que exprime essa santidade de Deus. Escute só. Senhor meu Deus, Tu és grande. Tua sabedoria é infinita. Tua palavra santa diz que não deves satisfação de Tuas ações a ninguém. Pois não há além de Ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que Teu julgamento não foi injusto. Porque és justo, tudo dispões com justiça e consideras incompatível com o Teu poder condenar a quem não mereça castigo. E no entanto, Senhor, como nos são difíceis Teus caminhos, como nos são incompreensíveis os modos que tens de dirigir nossa vida, minha vida e a vida do mundo. Para mim, Tua sabedoria é grandiosa, alta demais, eu não a entendo. Para onde irei longe do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Sei que és amor. Olho o Teu céu estrelado e ele me diz ao coração que és beleza. Sinto a brisa que toca minha face e ela sussurra aos meus ouvidos que és ternura. Contemplo a majestosa altura das montanhas e meu coração intui a tua doce e serena majestade. Ouço o rumor das ondas buliçosas do mar e sinto algo da potência do teu espírito sempre presente. E então, o mundo todo, a vida toda, a criação toda, tornam-se uma canção ao teu amor criador e cheio de ternura, à tua providência sempre presente e cheia de cuidado por todos os seres. Tudo canta tua sabedoria imensa. Senhor, por que tua criação não é somente assim? Não é somente isso, beleza, providência, sentido luminoso, canto de louvor. Porque olho e vejo também a dor, a solidão, a catástrofe, a injustiça, a frustração, a inexprimível amargura de quem procura sentido e não o encontra. Caça uma explicação e não a vê. Como pode ser um Deus tão bom, tão grande, tão providente, tão amor, e ao mesmo tempo a presença de tantos escuros, tantos ais, tantas realidades que nos parecem absurdas e sombrias? Acaso não és o Senhor desde o princípio, o meu Deus, o meu santo que não morre? Teus olhos são tão puros que não podem ver o mal. Tu nem consegues olhar para a injustiça. Por que então ficas olhando os velhacos e te calas quando um patife engole alguém mais correto do que ele? Por que nos tratas como peixes do mar ou bichos que não têm quem os governe? Senhor, plantador do bom trigo no mundo e no coração humano, por que o joio? Por que tanto joio de dor, de sofrimento, de maldade, de solidão, de tristeza, de fracasso e de absurdo? Pergunto e não encontro as respostas, além da única que tu me dás, o teu santo, o teu predileto, o filho amado, o teu único, tão bom, tão justo, aquele em quem colocas todo o teu bem-querer. Vejo o silencioso cabisbaixo na cruz. Contemplo-o de braços abertos para me acolher, de coração trespassado e aberto para me abrigar e matar minha sede. Tu és o santo, tu és o separado, o outro, aquele a quem o homem não pode compreender, abarcar, controlar, enquadrar na sua pobre e pequena lógica. Teu nome é impronunciável, tua face não pode ser vista por nós, a não ser na face sofrida do filho amado, que sem explicação e sem pedir minha permissão, toma silenciosamente sobre si a dor minha e do mundo inteiro. Daquela criança órfã, daquele menino prostrado no leito, daquela jovem mãe agonizante, daquele pobre machucado pela vida e pisado pelos homens, daquele velhinho alquebrado pelos tantos anos e abandonado pelos filhos, daquele jovem envelhecido pela falta de sentido e pelo vício, daquela esposa deixada só com os filhos, pelo marido egoísta e irresponsável. Olho tua cruz, a cruz do teu filho amado, e então, sem compreender, compreendo, sem ver, enxergo. E ainda assim, quantas vezes penso, sobretudo na situação da dor e da escuridão da alma, com o coração apertado. Será mesmo que há um sentido? Será mesmo que existe um amor eterno? Um sentido que a tudo reveste de sentido? E minha mente não alcança, meu coração já não sente. E se eu não mais acreditar? E se eu viver como se ele, Deus, não existisse? E se eu, ainda que ele exista, viver por minha conta, do meu modo, deixando para lá, no canto, esse Deus que é rebelde demais, livre demais, imprevisível demais, exigente demais para a minha lógica e o meu gosto? Aí, então, tu me atormentas com o vazio. Tu me fazes sentir que sem ti não há beleza, nem alegria, nem sentido, nem razão alguma para viver. Tu me fazes sentir na carne e na alma, e como dói, que de nada vale o rosário de anos, de dias, de sonhos, de projetos, de amores, se tudo acaba no nada da morte. Se tudo é somente viver e morrer, se a existência humana é um caminhar somente diante de si própria, sem um céu infinito e estrelado de amor benevolente acima de nós. Um céu para o qual olhar, pelo qual suspirar, no qual esperar, com o qual sonhar. Senhor, não se pode fugir de ti. Não posso. Sem ti, eu não sou. Se não existes, eu sou nada e o mundo inteiro não passa de um teatro sem graça, pronto para uma tragicomédia. Se minha vida não corre para ti e não é vida diante de ti, não é vida de modo algum. É morte o que eu vivo, sem ti, vida minha. Senhor Deus, Deus do pensamento impenetrável, de luz tão intensa que me cega, de altura tão infinita que me provoca vertigem, de desígnio grande demais para mim, de lógica que ultrapassa a minha lógica e a inunda como a onda bravia, destrói o castelozinho que o menino Peralta construiu na praia do mar. Senhor, somente em ti, Deus tão difícil, repousa o meu coração, pois somente a certeza da tua presença, de que vivo sob o teu olhar infinito e misterioso, pode fazer que meus dias valham a pena. Viver só quero, viver somente posso, caminhar somente consigo, com esta certeza que levo no peito, minha dor e minha exultação, minha tristeza e minha alegria, minha vitória e meu fracasso, meu pecado e minha virtude, meu deitar e meu levantar, minha vida e minha morte. Tudo isso aos teus olhos tem sentido, e será a pobre matéria com a qual, do momento bendito e sagrado da minha partida deste mundo de peregrinos, tu plasmarás a minha existência plena e feliz contigo por toda a eternidade. Eu sei, como o salmista também sabia, contaste os passos da minha caminhada errante, minhas lágrimas recolhes no teu odre, e escreveste tudo isto no teu livro. Bendito sejas, Deus grande, Deus santo, Deus eterno, bendito sejas pelo teu Filho, no Santo Espírito, de eternidade em eternidade. Amém. Está aí, meus irmãos, eu quis ler esse texto que eu tinha escrito para o meu blog, para explicar a você, numa linguagem mais ou menos poética, o que significa esta santidade de Deus. Deus, nós não podemos compreendê-lo. Por outro lado, se o homem não pode ver a face de Deus, não pode compreendê-lo, sente saudade de Deus, uma saudade doida. Eu vou dar algumas citações aqui dos Salmos para você ver isso. O Salmo 4, versículo 7. Quem pode me dar felicidade? Senhor, faze brilhar sobre nós o esplendor da tua face. O Salmo 12, 13, versículos 2 e 3. Salmo 12, 13, versículos 2 a 3. O Salmo 23, 24, versículo 6. O Salmo 26, 27, versículos 7 ao 9. Então vejam, essa sede de Deus, essa saudade de Deus que a gente tem, e ao mesmo tempo a gente não pode ver a face dele. E é interessante nessa leitura, sobretudo neste mundo barulhento, nessa mania de gritaria até dentro da igreja, de gritaria, tanta palma, tanta, parece um programa de auditório às vezes, é uma coisa muito triste. Observe que Elias encontra Deus na noite. Elias entra numa gruta e passa a noite. E na noite, no escuro do coração, no escuro do entendimento, o Senhor diz: permanece sobre o monte, o Senhor vai passar. E veja, veio um vento impetuoso e forte. O Senhor não estava no vento. Veio depois do vento impetuoso um terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo. O Senhor não estava no fogo. Ouviu-se um murmúrio de uma brisa suave. Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e colocou-se à entrada da gruta. Que coisa linda! Deus está na brisa suave, no silêncio de uma adoração ao Santíssimo, no silêncio de uma Eucaristia bem participada, serena, sem gritaria, sem tanta palma, sem tanto braço levantado, que nos desconcentra e nos tira do recolhimento interior. Vejam, Deus no silêncio, e Elias cobre o rosto, porque sabe que não pode ver a face de Deus. Ora, mas o homem tem esta saudade de Deus. Eu vou perguntar a você, como é que a gente mata essa saudade de ver a Deus? Eu vou dizer, olhando Jesus. Olhe João, capítulo 14, versículos 8 a 11. Olhe lá. Quem me vê, vê o Pai. Olhe lá. E João, no capítulo 1, vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. O Filho único nos deu a conhecer esse Deus. Então, quem me vê, vê o Pai. João 14, 8 a 11. O Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem olha Jesus, vê Deus. Quem toca Jesus, toca em Deus. Esse Deus que é tão grande, esse Deus que dá um caldo em nós, como uma onda que dá um caldo, quebra a gente todinho. Assim Deus faz conosco. Muito bem, vamos ficar com a música. É a música chamada Mistério, do Padre Zezinho. Não te vejo, não te toco, não te sinto, não te escuto a me falar. Não conheço o teu semblante nem tua imagem, não te posso imaginar. Não percebo e nem descubro a dimensão do infinito aonde estás. Não sei aonde moras, não sei onde habitas, não sei te descrever. Não sei falar bonito quando és tão infinito e eu tão incapaz de te entender. Meus irmãos, para descobrir Deus é preciso aprender a subir um monte, entrar na noite, deixar passar o terremoto, o fogaréu, o tremor de terra, tudo isso. E encontrar o Senhor na brisa suave e de rosto coberto, sem a pretensão de enquadrá-lo e de abarcá-lo. Deus é grande demais. Não posso compreendê-lo totalmente, nem o seu ser, nem o seu modo de agir. Vamos escutar o salmo da missa de hoje, o salmo que medita, que a gente chama de salmo responsorial, porque ele rumina o evangelho, é o salmo 84, 85, e que vai pedir exatamente, Senhor, mostrai-nos a vossa bondade. Como quem diz, Senhor, mostrai-nos a vossa face, o vosso rosto, Senhor. Vamos lá meditar essa leitura? Vamos observar algumas coisas. Primeiro, São Paulo aqui está tratando da situação do povo de Israel. Danado, né? Povo de Deus, Israel, que esperou tanto o Messias. Deus prometeu o Messias ao povo de Israel. Os profetas de Israel falaram, anunciaram, escreveram sobre o Messias. O povo de Israel esperou, rezou pelo Messias. E quando o Messias veio, Israel, como um todo, não acreditou. É verdade que os primeiros cristãos foram judeus, saídos do povo de Israel. É verdade que Jesus é judeu, a Virgem Maria, os apóstolos. É verdade tudo isso. Mas o povo como todo não acreditou. As autoridades judaicas, o sumo sacerdote, não aceitaram Jesus. De modo que os cristãos judeus que aceitaram são o resto de Israel. Interessante que os profetas também anunciaram isso, que só um resto iria ser salvo. Quer dizer que só um resto iria aceitar o Salvador. Esse resto, desse resto, nasceu a igreja. Da árvore todinha de Israel, Deus pegou um galho, o resto, e desse galho plantou e nasceu outra árvore, a igreja, o novo Israel. Então, São Paulo agora vai pensar na situação do povo de Israel. Para que se tenha uma ideia do pensamento do apóstolo sobre este tema, seria necessário, e é bom que você leia, a carta aos Romanos, do capítulo 9 até o capítulo 11. Essa leitura de hoje é o início do capítulo 9. Leia todo até o capítulo 11. Então, 9, 10, 11. São Paulo trata da questão dos judeus. E aí aparece claro, muito claro, um grupo de ideias, 9, 10 e 11, está certo? Cinco ideias bem claras. Primeiro, a queda de Israel serviu para que nós entrássemos no povo de Deus, que é a igreja, novo Israel. Israel caiu e caindo nos ergueu. A queda de Israel, a rejeição de Israel, fez com que os apóstolos fossem pregar aos pagãos, que somos nós, e nós entramos na igreja. Segunda coisa, Israel continua amado por Deus e ainda é seu povo, o povo da antiga aliança. Então, o povo de Deus, segundo a carne, é Israel, descendentes de Abraão, segundo a carne. O povo de Deus, segundo o Espírito Santo, é a igreja, o povo da nova aliança. Certamente a nova aliança é superior à antiga, muito superior. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito Santo é espírito. Mas Deus não abandonou Israel. Israel ainda é seu povo, nunca vai poder ser destruído. Só no fim dos tempos Israel vai reconhecer o Messias. E aqui a terceira ideia. Nós, cristãos, não devemos nos orgulhar porque cremos em Jesus e Israel não. Pois se Israel caiu, também nós poderíamos cair. Você pode um dia renegar Jesus. Você pode dizer que crê em Jesus com a boca e renegá-lo com o coração. A quarta ideia, um dia, no dia final, quando Cristo aparecer, o antigo Israel acolherá Jesus como o Messias. Israel verá claramente que Jesus é o Messias, pelo qual ele espera, e Israel se converterá. E por último, tudo isto faz parte de um impenetrável e misterioso desígnio de Deus, que não podemos compreender. Já disse, comentando a primeira leitura, Deus nos ultrapassa, mas simplesmente podemos adorar, cheio de gratidão e admiração. Então, pensando nisso, releia essa leitura de hoje. Observe o amor de São Paulo pelos judeus, aqueles que são da sua raça. São Paulo também era judeu. São Pedro, a Virgem Maria, Jesus. Veja, São Paulo tem amor por esse povo, que é o povo de Deus da antiga aliança. Só isto já bastaria para deixar claro que todo sentimento contra os judeus é um erro grave e um pecado. Um cristão deve ter respeito pelos judeus. Um cristão deve entender que Israel é a nossa raiz. Se você nega a raiz, está dizendo que a árvore não presta. A árvore é a igreja. Então, nenhuma árvore má dá bons frutos. Então, Israel ainda é o povo amado por Deus. É o povo de Deus da antiga aliança, como nós somos o povo de Deus da nova aliança. Note também que, mesmo não tendo aceitado Jesus como Messias, Israel terá sempre a dignidade de ser o primeiro povo escolhido, o povo do qual nasceu o nosso bendito Salvador. Jesus nasceu de Israel. E só por isso a gente deveria ter uma gratidão enorme para com os judeus. Eu sempre tive isso, graças a Deus. Quando alguém diz que é judeu, que tem sangue judeu, meu primeiro pensamento é: puxa vida, essa pessoa tem o sangue do meu Salvador. Essa pessoa é da raça do meu Salvador. Só por isso eu já devo ter uma gratidão. Digo: puxa vida, essa pessoa pertence ao povo da antiga aliança, ao povo que nasceu de meu pai Abraão, de meu pai Isaac, de meu pai Jacó. Esse povo é povo de Deus segundo a carne. É o povo a quem Deus escolheu para dele fazer sair o Messias. Por isso, a gente deve ter todo o respeito. São Paulo diz: eles são israelitas. E depois coloca as prerrogativas de Israel. As prerrogativas. A ele pertence as alianças, as promessas. E dele nasceu Jesus Cristo, segundo a carne. É a maior honra desse povo. Nasceu Jesus, segundo a carne. Note também aqui uma coisa interessante nessa leitura, é que São Paulo aqui afirma claramente a divindade de Cristo. Diz: Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. O Novo Testamento deixa claro que Jesus é Deus. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 2. No princípio era o Verbo estava com Deus, Pai, e o Verbo era Deus, como o Pai. No capítulo 20, versículo 28, Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Na epístola a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, o apóstolo Paulo fala claramente no nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus é Deus, meus irmãos. Está certo? Jesus é o Senhor. Fique com esses pensamentos e rezemos para que a gente possa sempre reconhecer Jesus, de boca e de coração, e não caiamos na incredulidade diante de Jesus, como nossos amigos judeus caíram. Está aí, meus irmãos, um evangelho belíssimo. O que Jesus está fazendo? Como é que começa o evangelho de hoje? Jesus está rezando e passa a noite em oração a Deus. Isso é uma coisa que devia chamar assim, muito a atenção da gente. Jesus, o Filho Eterno do Pai. Jesus, Deus igual ao Pai, feito homem igual a nós. Jesus rezou. E não rezou pouco. Rezou muitas vezes. E no evangelho de hoje está dito que ele estava sobre o monte rezando. Os outros evangelhos dizem, nessa mesma passagem, que ele passou a noite inteira em oração a Deus. Você pode ver vários textos de Jesus rezando. Vou lhe dar alguns exemplos. Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 44. Anote aí. Mateus 26, 36 a 44. Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Ainda Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 29. Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 14. Capítulo 18, versículos 1 a 8. Jesus rezou e Jesus nos mandou rezar. E por quê? Eu já disse aqui várias vezes. A oração nos faz ter consciência de Deus. A oração nos coloca de modo consciente diante de Deus. A oração perseverante e constante nos faz ir deixando que Deus seja Deus na minha vida. Se eu rezo, eu me abro para Deus. Se eu não rezo, Deus vai se tornando uma ideia na minha vida. E eu vou vivendo do meu jeito, como se Deus não existisse e me perco. Então, quem reza se salva, porque se salva do orgulho de pensar que é Deus. Quem não reza se perde. Jesus rezou, buscando a vida toda a vontade do Pai. Uma outra coisa, a barca dos apóstolos é imagem da igreja. Veja, essa barca vai no mar encrespado, no mar bravio, no mar escuro, no mar profundo. Parece que vai afundar. Está lá a barca que parece desamparada, que parece perdida. Está lá, como a igreja no mundo. No entanto, Cristo está olhando essa barca. Essa barca também é a imagem da minha vida, da sua vida. E onde está Jesus que não está na barca? Parece que não liga, parece que não vê. Mas veja, veja o versículo 25. Jesus vê. Jesus vem ao encontro da sua barca. Jesus vem ao encontro da sua igreja. Jesus vem ao encontro da minha vida, da sua vida. E vem andando sobre o mar. Jesus anda sobre as dificuldades da vida da igreja. Jesus caminha sobre as dificuldades da nossa vida, da sua vida. As águas não podem afogá-lo. Às vezes as águas do mar da vida parece que vão nos afogar. Mas se a gente olha Jesus, Jesus não se afoga nas águas do mar da vida. É interessante que nesse mar escuro, profundo, encrespado, quando os discípulos enxergam Jesus, logo ao verem, pensam que é um fantasma. E você, quando vê Jesus? Quando Jesus vem ao seu encontro? Às vezes vem nos sofrimentos da vida. Às vezes vem na escuridão. E a gente não reconhece, pensa que ele é tão irreal quanto um fantasma. Você reconhece o Senhor quando ele vem ao seu encontro? Ou pensa que ele é apenas um fantasma distante, sem consistência e real. É interessante o que Jesus diz aos apóstolos. Ele diz: sou eu, não tenhais medo. Interessante que no grego, ele diz: ego eimi. Ego eimi literalmente diz: eu sou. Não é sou eu sou. Eu sou é o nome que Deus revelou a Moisés no Sinai. Veja, é o Deus que Elias viu na primeira leitura de hoje. Os apóstolos veem em Jesus a glória de Deus. Eu sou, não tenhais medo. Jesus é o próprio Deus que se revelou a Moisés e Elias. Por isso os discípulos o adoram. Por isso os discípulos ficam assustados, assustados. Veja, os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Só Deus dobra o orgulho das ondas do mar. E Jesus é Deus. Que coisa! E Pedro? Senhor, permite que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Isso é uma oração bonita. Isso nós devíamos pedir. Quando as águas do mar da vida quiserem afogar você, grite: Jesus, sustenta minha mão. Jesus, que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Que as águas não me afoguem. E é interessante que Jesus diz: vem. E não é que o danado do Pedro vai? Não é que o danado do Pedro consegue andar sobre as águas? Mas Pedro comete um erro. No meio do caminho, ao invés de continuar olhando para Jesus, começa a pensar: e esse mazão fundo? E essas ondas encrepadas? E esse escuro? Quem já viu dizer que alguém andasse sobre as águas? E se eu me afogar aqui? E à medida que Pedro não olha mais Jesus, mas olha a água funda, o mar encrespado, o escuro, começa a pensar que Jesus é um fantasma, ele começa a afundar. Como eu, como você. Graças a Deus, nessa hora, Pedro rezou de verdade: salva-me, Senhor. Senhor, salva-me. E aí, Jesus logo, mas Pedro tem que gritar primeiro, se não gritar vai se afogar. E Jesus então estende a mão e ergue Pedro. Homem fraco de fé, por que tu duvidaste? Essa pergunta vale para mim, vale para você. Por que tu duvidas sempre? Então, que a gente, se duvidar como Pedro, pelo menos que a gente reze como Pedro: Senhor, salva-me. Senhor, arranca-me das águas do mar da vida. Senhor, não deixes que eu me afogue, que as muitas águas da vida traguem a minha existência. Está aí, meus irmãos. Estão aí as leituras de hoje tão bonitas, com tantos ensinamentos para a nossa vida. Fique com Deus. Nosso Senhor abençoe você. Nosso Senhor abençoe sua família, seu trabalho e os dias desta semana que está começando. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos olhar para Nossa Senhora e cantar a Salve Rainha.
Vida, doçura, esperança. depois deste exílio.